Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. Não te falo dos livros que escrevem os Liomensan, sobrinho. Refiro-me ao livro que Bissó se pôde ler viajando e observando a... Concordo, pois, com a tua sábia resolução. Serás político? Mas com a condição das eres o contrário do que fazem os grandes estadistas da nossa terra. Então o que é que eles fazem e o que é que eu devo fazer, meu tio? Eles empregam no Brasil uma governação que aprendem nos livros da França e da Inglaterra, improvisam no mundo novo as instituições e o mundo velho, algumas das quais têm tanta relação com as nas circunstâncias, como o ovo com o espétedo. E tu estudarás o que convém ao pai, no que se passa nele e nos costumes do nosso povo. E portanto, já amanhã te és de pura caminho. Misericórdia! Amanhã já! Sem dúvida, o melhor puditico é aquele raio acorda mais cedo. Irás viajar por lute terra. Dá-lhe para isso o meu cavalo e o russo queimado. Outra vez misericórdia. Meu tio Unzeiro, seu avalio russo queimado é um ronceiro diabólico. Anda mais devagar do que as obras da cação. Por isso mesmo, quero que a tua viagem seja vagarosa e demorada para que melhor observes. A só ideia de viajar no russo queimado de meu tio era capaz de desanimar ao mais teimoso e emperrado dos pretendentes políticos. O tal cavalo russo queimado é uma espécie de hipogrifo que apenas gasta 3 horas para vencer uma légua. Se ele tivesse existido no tempo dos antigos e sábios sacerdotes do Egito, andar um dia no russo queimado de meu tio seria a última prova imposta àqueles que quisessem ser admitidos no sapientis simo grêmio e penetrar os recônditos mismitertos. Asneira e solenissima asneira de meu tio e une maldita de uma escola política concebei-lhe, e pois devera será necessário estudar nos livros dos homens, ou ainda mesmo no da experiência, para um moço de esperanças, como eu, ou qual qualquer outro tornar-se apto para ser deputado, presidente de província ou ministro de exitado. Eu entendo. Nos bailes, nos teatros, nas visitas e nos cumprimentos, e que se demons futuros estadistas. Vale mais uma carta de um compadre ou sócio de ministro, mais ainda a recomendação da esmin quarentena, com quem dançamos e passeamos no baile, do que um diploma da mais célebre academia, provas as vezes mais evidentes de uma inteligência superior. O patronato é a placenta da sabedoria e a medida do mérito. Tomara eu ser afilhado de algum bom padrinho, que verão como fico imediatamente sábio e até mesmo benemérito da pátria e... Quimas, de que serve a filosofia, quando se tem por de um homem teimoso e enfezado como meu tio? Eu estava desespirrado, demonstrei com toda a força da loja e com conveniência da viagem. E a incapacidade do cavalo russo queimado, tudo foi em vão, o velho embirrou. As de ir, exclamou ele, e amanhã se nem falta. Meu tio, aquele cavalo não merece a minha confiança, não lhe posso dar o meu voto. Que me importa? Condena-me, portanto, a uma viagem monótona e aborrecida. Quero que estudes. Não saberei ler nem entender uma só palavra do seu livro. Dar-te-ei uma intérprete que te ensinará a compreendê-lo. Meu tio, uma de concordar por força, com um substantivo feminino. Veja bem o que te diz um. 16. Repito o que disse. Uma intérprete. É quem é ela? A mais bela e respeitável senhora. O que é que está dizendo, tio do coração? Ao sério. Fa mais bela. Um e quantos anos tem essa incomparável senhora?
30!
E perdoe, meu tio, mas deveras e ela é bonita. Adorável, hein? E há de viajar comigo ao lado. Olhe que isso tens perigos. Suponhamos que eu me apaixone. Estimarei muito e que lhe sejas feio. Porque meu tio, porque serias o primeiro que lhe conservasse fidelidade. Ué recebeu juramentos de amor e fide. 17 lodes sem conta, e nem por isso é menos desamada e atraiçoada. Pobre moça, e já se vê que deve ter sofrido muito. Espanta-me, porém, no nunca ter ouvido fatiar a respeito de Lia. Pois o seu nome anda na boca de todos. E onde mora essa beleza?
Um túmulo.
Pior está essa. Então a vive morta? Morta que viu, e nunca viveu. E vossa mercê quer que eu viaje Codima defunta. Verdade. Isto é uma charada indecifrável. Amanhã desse varas. Amanta-te, cai antes de montar a cavalo, receberas em teceio do acompanheira de, no meu seio. Uma defunta? Meu Churiunão não me deu respostas. Sorriu-se tristemente, voltou-me as costas e foi-se. Desdois. Fiquei fora de mim e não dormi toda. Como sei bem que espécie fliomem é a meu tio, tratei de arranjar a minha mala de viagem, porque por faz ou por nefas, estava, decidido, que eu partiria na manhã seguinte. Ao romper da aurora, veio logo o velho chamar-me, almoçamos juntos, e logo depois, recebi de suas uma bolsa bem enreada e um enorme capácio, sua carteira. E onde? Eu deveria escrever as minhas impressões de viagem. Agora vem cá, disse-me com ar grave. Lembrei-me da formosa defunta, confesso, que a curiosidade começava a transpirar-me até pela ponta do nariz. Onde vamos, meu tio? Perguntei. Vou confiar-te a bela companheira de viagem.
Qual defunta?
Sim, vem comigo. Saímos de casa. A porta estava já selada e pronto para ar. 19. Partido o terrível cavalo russo e queimava. Ah, maldito! No rápido olhar que de passagem lhe lancei, contei-lhe um por um dos ossos, e o diabo nem por isso estava magro. Vejam só que organização de animal um acompanhando a meu tio. Entrei com ele no seu jardim, e dirigindo-nos ambos a um bosquezinho de ciprestes e de arvores da independência, um pouco enfezadas e tristes, descobri por entre alguns pés de perpétuas rochas um túmulo extremamente pequeno, que teria, quando muito, um palmo de comprido, 4 polegadas de largo. Eis aqui, o disse-me eu, suspirando.
Por isso?
Perguntei, admirado.
Sim, é esmo.
E a moça, meu tio? Está ali dentro encerrada. Eu me sentia cada vez mais curioso, bioso, perreso. Dizé o que veio, sobrinho. Tejo sobre este túmulo uma pintora.
20.
Onde? Representa uma lindíssima dona escorregando de um berço para uma cova.
É célebre.
A desgraçada ainda. Está com metade do corpo no berço. E já tem os pés metidos dentro da cova?
É isso mesmo, tornou o velho suspirando outra vez.
Então, meu tio, esta senhora, que passou logo do berço para o túmulo, já nasceu moça feita.
É verdade.
Cada vez compreendo Medafi. Leu seu epitafio. Li o epitafio, continha apenas 5 palavras. Era o seguinte. Agora, meu sobrinho, abre esse túmulo, abre caixões que encontra andrais, e requeceba em teu seio a santa martir, que dentro estiver encerrada.
Fim.
Meu tio aqui dentro não pôde estar senão uma boneca. Abre, sacrilego! Bradou o velho com voz forte e com aspecto ameaçador. Abri o túmulo e encontrei primeiro um caixãozinho de ouro. Abri também este. E encontrei um outro caixãozinho de prata. Abri ainda este. E encontrei um terceiro de chumbo. E dentro deste, finalmente, envolvido em uma espécie de mortalha de veludo verde e amarelo, vi um pequenino livro, em que primeira página li o seguinte título. Olhei para meu tio. O nobre velho tinha os olhos cheios de lágrimas. Depois de um curto silêncio, disse-me. Eis a Bipigé, a santa martir, meus. 22. Brinham, quando ela nasceu, um povo inteiro saudou-a, como a fonte inesgotável de toda sua felicidade, como elemento poderoso de sua grandeza futura, saudou-a com o entusiasmo e a fé com que os eus hebreus receberão as 12 taboas da lei. Pobre martiro não a deixarão nunca fazer o bem que pôde. Apelarana, apunhalão-na ainda hoje todos os dias, e entretanto cobrem-se com o nome, e fingem nala os mesmos sacrilegos. A desrespeitão a ferem que ia pisão aos pés. Meu tio aspirou um momento, e depois continuou. Aéu, a deposito em tuas mãos, vai e viaja com ela, observa o que se passa em nossa terra, e compara o que observará com o que ela te disser em seus sábios preceito. Escreve tudo, porque quando a carteira e teu tio estiver cheia das astus impressões em de viagem, e enfim voltares a ter comigo, terás já aprendido a grande verdade, a única taboa de salvação do Estado, o remédio santo e Ixim. 23. Trosivo para orar todos os nossos sofrimento tulídico lisdo, e te terás reconhecido por experiência, que a Constituição nunca foi e não é ainda hoje executada e que, quando for, o reino do Brasil será feliz e apreciará devidamente mais que até agora a sua bela monarquia. Não tive nada que responder a meu tio. Voltamos ambos para casa, e fazendo as nossas últimas despedidas,
e tendo-o guardado cuidadosamente no seio a Constituição do Império, minha adorável companheira de viagem, dispus-me a partir levando, como um talismã sagrado, bem ao pé do meu coração. Tomei a benção a meu tio, o qual, abraçando a Duine, disse quase chorando de saudade. Vai! Sobrinho, toma sentido em ti, e no que vires, sobretudo, não escrevas parvoices na carteira de titeiro. Estimo que sejas o averso de todos os viajatos, tu é, que oio pregues mentiras. Farei por isso, meu tio. E já eu estava com o pé o estribo, quando o bom do velho me tornou,